Presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente, anuncio que encaminhei à mesa um voto de aplauso à senhora Eti Cristina Forte, que é diretora executiva do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, a primeira mulher paranaense a ser agraciada com o título francês de Cavaleira da Ordem Nacional da Legião de Honra. A honraria é um reconhecimento ao seu trabalho, aos relevantes serviços prestados em defesa do direito à vida, especialmente à causa da saúde infanto-juvenil. Nós, que somos do Paraná, acompanhamos muito de perto esta exitosa trajetória de Eti Cristina Forte. E esta homenagem certamente deve ser compartilhada com toda a sua equipe, com seus familiares, seus funcionários, incansáveis funcionários que trabalham pela ampliação dos direitos das crianças e adolescentes, notadamente à educação. A Eti é uma defensora do direito à vida, à educação, à saúde de milhares de meninos e meninas. Por essa razão, nós estamos apresentando esse voto de aplauso, porque entendemos ser necessário valorizar e, sobretudo, estimular as pessoas que trabalham com imensa sensibilidade humana para melhorar a vida das pessoas, sobretudo nessa faixa etária infanto-juvenil. Portanto, eu estou convencido de que a Eti Cristina se fez merecedora e se faz merecedora por parte também do Senado Federal desse voto de aplauso que tenho a honra de propor e a certeza que será aprovado com reconhecimento do seu magnífico trabalho em prol das crianças e adolescentes do Paraná e do Brasil. Esse voto de aplauso queremos estender também a todas as pessoas nesse país, que a exemplo de Eti Cristina oferece uma lição de amor ao semelhante através do trabalho notável que realizam em instituições fundamentais para melhorar a vida das pessoas menos favorecidas pela sorte. Portanto, senhor presidente, está encaminhado à mesa esse voto de aplauso. E eu gostaria também, aproveitando a oportunidade do tempo que tenho nesta hora, para a abordagem da crise, mais uma abordagem da crise. É surpreendente quando visitamos o interior do Paraná, quando podemos sobrevoar sobre tudo, meu caro senador Dário, e certamente em Santa Catarina se repete esse fenômeno, sobrevoando os campos com uma agricultura próspera, nós não imaginamos a possibilidade de crise econômica nesse país. Vai para o oeste do Paraná, para o sudoeste, para o norte, para o noroeste, certamente o mesmo ocorre em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o centro-oeste, os estados agrícolas desse país, com a prosperidade no campo, safras recordes e a agroindustrialização crescente, oferecendo oportunidades de trabalho com profissionais extremamente qualificados, melhorando, inclusive, o nível salarial, em razão da especialidade da qualificação técnica, com melhores salários, portanto, inclusive, no interior. Mas quando se chega às ruas dos grandes centros urbanizados, o drama é visível. Empresários afirmando: estou demitindo preventivamente porque a expectativa é do agravamento da crise. Outros empresários afirmando: não estou demitindo porque não tenho recursos em caixa para arcar com o ônus das demissões. Enfim, outros demitindo porque não possuem mais condições de sustentar a mesma estrutura mantida antes da crise. E por que essa crise monumental assola o país? Com uma economia paralisada ou caminhando para trás, com um PIB negativo, dramaticamente negativo, porque desperdiçamos oportunidades preciosas. Aqui, durante certo tempo, nós ouvimos uma justificativa em que, de forma alguma, poderia convencer, que a crise é internacional e que nós somos vítimas da crise internacional. As estatísticas do PIB, as estatísticas do crescimento da economia nos vários países emergentes, nos países mais avançados, menos avançados, essas estatísticas revelam que praticamente todos os países do planeta cresceram economicamente neste ano. A debacle é aqui, mora no nosso país. E é a causa. Qual é a causa? É isto que tem que ser debatido. Por que nós estamos vivendo essa crise monumental num país com riquezas naturais extraordinárias, com potencialidades fantásticas? Por que esta crise nos assola? Certamente, o modelo de governança vigente se esgotou. As estruturas das instituições públicas devem ser revistas. Os orçamentos de custeio dessas estruturas devem ser também revistos. Há que se modernizar a administração pública brasileira. Há que se modernizar o poder legislativo. Nós temos, desde 99, projetos que tramitam nesta casa propondo um enxugamento do poder legislativo, desejando a configuração de um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Até para que possamos ter autoridade, quando apresentamos a sugestão de que deve o Poder Executivo promover reforma administrativa de profundidade, reduzindo o número de ministérios, de secretarias, de coordenadorias, de departamentos, de diretorias, de cargos comissionados. Nós queremos a reforma no outro poder, mas não cogitamos de fazer a reforma no nosso poder. É evidente que isto causa constrangimento. Teríamos um legislativo numericamente inferior ao atual, mas certamente mais qualificado e respeitado diante da sociedade brasileira. Nós propusemos já, e é evidente que isso pode ser debatido, que o número de senadores deveria ser reduzido de 3 para 2 senadores por unidade, por Estado brasileiro. E a Câmara dos Deputados teria também uma redução significativa, em torno de 21%, e a representação seria autêntica, não como a de hoje, que promove um desequilíbrio brutal, já que em alguns estados da federação um parlamentar representa 50 mil habitantes e num estado como São Paulo, por exemplo, representa mais de 500 mil habitantes. E a Câmara dos Deputados é a representação do povo. Portanto, a representação deve ser proporcional ao número de habitantes de cada unidade da federação. E não como hoje, com essa distorção gritante resultante do pacote de abril de 77, quando se impôs esta providência exatamente para assegurar aos detentores do poder a supremacia política com a maioria esmagadora que se estabelecia no Congresso Nacional para defender o regime autoritário. São outros tempos. As exigências estão renovadas. A cobrança é permanente. a revolta é crescente, a indignação sufoca e nós temos que ter a ousadia de promover mudanças transcendentais para o futuro do país. E nós vamos continuar cobrando a ousadia do Poder Executivo, cobrando as reformas necessárias. O governo paralisado, sobretudo pelo nervosismo e complexidade do momento político que vive, assolado por grandes escândalos de corrupção. É um governo que se perdeu, e perdeu sobretudo a sua capacidade de criar. Sem criatividade alguma, não encontra iniciativas para recuperar credibilidade e sinalizar a possibilidade de mudança real, capaz de retirar o país desta crise monumental. Nós vamos continuar cobrando, sim, esta ousadia ausente, esta criatividade que não se vê, porque o país necessita, sim, de mudanças radicais. Esta ruptura com esse modelo ultrapassado é uma exigência da coletividade nacional. Muito obrigado, senhor presidente.